quarta-feira.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é terça-feira, 7 de janeiro de 2025. A seguir, a correspondente nos Estados Unidos traz informações sobre a pior tempestade de neve dos últimos 10 anos, que atingiu Nova York e outros estados americanos. A imprensa francesa relata as consequências da entrada da Indonésia, o país mais populoso do Sudeste Asiático, no BRICS. Depois, a RFI recorda em programação especial os 10 anos da série de atentados terroristas na França, que começou na sede do jornal Charlie Hebdo em 7 de janeiro de 2015. Continuem ouvindo a RFI.
Linha direta.
Márcia Bechara.
O vórtice ártico, como está sendo chamado, trouxe a maior nevasca da década aos Estados Unidos, afetando mais de 60 milhões de pessoas. Uma gigantesca tempestade de inverno, acompanhada por temperaturas recordes, levou à declaração de estado de emergência em 7 estados e ameaça se consolidar como um dos eventos climáticos mais severos dos últimos anos. E quem traz mais informações é a nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa. Bom dia, Luciana. Como o vórtice polar está afetando os Estados Unidos?
Uma grande parte dos Estados Unidos foi atingida por gelo, neve e ventos nesta segunda-feira, quando o vórtice polar, que avançou pelo sul durante o final de semana, manteve grande parte do país, a leste das Montanhas Rochosas, sob um intenso frio. O enorme sistema de tempestade causou transtornos em regiões do país que geralmente não enfrentam invernos rigorosos, derrubando árvores em estados do sul, incluindo ameaças de geada na Flórida. Esse clima extremo nos Estados Unidos é causado por um vórtice polar, uma massa de ar frio que afeta a região central do país. Sob essas condições, mais de 1.300 voos foram cancelados ou adiados. Várias estradas estão bloqueadas e escolas foram fechadas. Em Washington, D.C., um alerta de tempestade de inverno segue até esta terça-feira, com temperaturas próximas de zero e a previsão de até 12 centímetros de neve. Nessa segunda, mesmo dia da certificação do resultado das eleições, por exemplo, muitas pessoas aproveitaram a rara tempestade de neve na capital para realizar uma divertida batalha de bolas de neve em frente ao Monumento de Washington.
Qual é o alerta meteorológico para Nova York nessa semana?
O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso válido para esta terça e quarta-feira, abrangendo os condados de Franklin, St. Lawrence e Clinton, no estado de Nova York. É esperado um acúmulo de neve entre 8 e 20 centímetros, com rajadas de vento de até 56 km por hora. O pico da nevasca deve ocorrer entre as 4 da manhã e as 4 horas da tarde desta terça-feira, com uma queda de neve de até 0,5 polegadas por hora. As condições adversas podem dificultar viagens e causar baixa visibilidade, alertou o serviço meteorológico.
Luciana, quais têm sido os impactos no tráfego e segurança pública?
As condições perigosas nas estradas causadas pelo gelo e pela neve resultaram em mais de 600 motoristas presos em Missouri durante o final de semana. Em estados como Indiana e Kansas, vias escorregadias levaram a uma série de acidentes, incluindo mais de 430 ocorrências na Virgínia entre domingo e segunda-feira, com pelo menos 30 feridos. O clima severo também foi responsável por 3 mortes em acidentes de trânsito em West Virginia, Carolina do Norte e Kentucky. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tempestade de inverno para Kansas e Missouri, onde rajadas de vento chegaram a 72 km por hora, criando condições de nevasca. Esses avisos foram estendidos a Nova Jersey, que deve ser atingida por significantes quantidades de neve nesta terça.
E que medidas foram tomadas para enfrentar a tempestade?
Diversos estados declararam emergência, incluindo Kentucky, onde prédios governamentais foram fechados. A Guarda Nacional foi mobilizada em Kansas, oeste de Nebraska e partes de Indiana, para ajudar motoristas presos em estradas cobertas de gelo e neve. Em Maryland, onde o governador fechou os escritórios estaduais, mais de 475 incidentes de trânsito foram relatados desde a madrugada de segunda-feira.
Para terminar, Luciana, quais são as previsões para os próximos dias?
As temperaturas em grande parte do sudeste dos Estados Unidos devem permanecer entre 7 e 14 graus Celsius, abaixo da média, com a costa leste, região que inclui Nova York e Washington DC, sendo atingida por temperaturas de até menos 17 graus Celsius. O frio extremo pode causar congelamento em menos de 30 minutos. Especialistas recomendam cautela ao sair de casa e ao dirigir, já que superfícies como calçadas e escadas podem estar escorregadias e perigosas. Vai ser preciso se abrigar.
O Linha Direta de hoje conversou com Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York.
Resenha da imprensa francesa. Elcio Ramalho.
Indestrutível, esta é a palavra que estampa a manchete da edição especial do próprio Charlie Hebdo, com data de 7 de janeiro, dia em que é lembrado os 10 anos do atentado contra a sede do jornal satírico. O número histórico de 32 páginas traz várias charges, entre elas na capa um leitor do jornal sentado em um fuzil, folheando sorridente a edição especial, que destaca uma pesquisa revelando que 76% dos franceses defendem a liberdade de expressão como direito fundamental, o que inclui charges e caricaturas. Outros jornais da França dedicam extensa cobertura sobre o assunto. Libération traz uma edição especial para lembrar do atentado e de suas consequências. O diário escreveu os nomes das 12 vítimas do ataque da sede do Charlie Hebdo, mas também da policial morta no dia seguinte em Montrouge e das vítimas no hipermercado judeu em uma cidade do leste de Paris, para que seus nomes nunca sejam esquecidos, diz o editorial. Já Le Monde reconstituiu em detalhes o ataque que dizimou parte da redação do Charlie Hebdo, mas também traz uma reportagem para falar das consequências diretas da série de ataques que se seguiram na França para os serviços de informação e de segurança. Novas leis foram criadas na França como um melhor acesso à informação com escutas telefônicas e de comunicação eletrônica. O arsenal policial e jurídico foi extremamente reforçado contra o terrorismo, constata o diário Le Monde. Le Figaro afirma em manchete que a França continua sob a ameaça do terrorismo islâmico. Já Le Parisien traz uma entrevista exclusiva com o ministro do interior, Bruno Retailleau, no qual ele indica que a ameaça terrorista nunca esteve tão presente na França. Retailleau citou 9 atentados de terroristas islâmicos evitados na França no ano passado, sendo 3 deles durante os Jogos Olímpicos. Segundo o ministro do interior, a França pode ser atacada a qualquer momento.
Edição especial. Charlie Hebdo, 10 anos depois.
Márcia Bechara.
A França lembra, a partir dessa terça-feira, os 10 anos da série de atentados terroristas que marcou o país e o mundo. Entre 7 e 9 de janeiro de 2015, os irmãos Kouachi e Amedi Coulibaly assassinaram 17 pessoas em ataques ao jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, na região de Montrouge e no Hyper Cacher, supermercado frequentado pela comunidade judaica nos arredores da capital francesa. A RFI Brasil reconstitui os 3 dias de ataques terroristas que chocaram a França e o planeta. Na manhã do dia 7 de janeiro de 2015, os franceses acordam com a notícia do primeiro ataque terrorista à sede de um veículo de imprensa no país. Encapuzados e carregando fuzis automáticos russos do tipo Kalashnikov, os irmãos Said e Sherif Kouachi invadem a sede do jornal satírico Charlie Hebdo. No segundo andar do prédio, onde acontece a reunião de pauta, os irmãos Kouachi entram na sala e abrem fogo. 12 pessoas, incluindo figuras icônicas do jornal, como Charb, Cabu, Wolinsky, Quinhos e o economista Bernard Maris, convidado para a reunião, são mortos. Na sequência, eles gritam Allahu Akbar, slogan apropriado da religião muçulmana pelos radicais islâmicos, que significa Deus é o maior, dizendo logo depois, vingamos o profeta Maomé. Os irmãos Kouachi deixam o local de carro e escapam das forças de segurança após o confronto com uma patrulha. O policial Ahmed Merhaber é executado a queima-roupa na rua. Às 11 horas e 50 minutos, os terroristas abandonam o carro no nordeste de Paris e fogem com outro veículo roubado. Mas o pesadelo estava longe de acabar. No dia seguinte, 8 de janeiro de 2015, os franceses são surpreendidos por um novo tiroteio na região de Montrouge, ao sul de Paris. Por volta de 8 horas da manhã, Amédi Coulibaly, cúmplice dos irmãos Kouachi, mata uma policial municipal, Clarissa Jean-Philippe, e foge, deixando pistas que conectam seu ato aos irmãos Kouachi. As autoridades francesas seguem a pista, mas não conseguem localizar os agressores, deixando o país em suspenso. No dia 9 de janeiro, os irmãos Kouachi são finalmente localizados às 8h30 da manhã em Dharmartin, Angoulême, a 35 quilômetros no nordeste de Paris. Eles se refugiam em uma gráfica fazendo um funcionário refém. Mais tarde, por volta de 1 da tarde, Amédi Coulibaly invade o supermercado judeu Hypercacher na porta de Vincennes, no leste de Paris. Ele mata 4 pessoas e faz vários reféns, exigindo a libertação dos irmãos Kouachi. Às 17 horas, as forças da tropa de elite do batalhão antiterrorista da França invadem a gráfica, onde se encontram os irmãos Kouachi, e ambos são mortos pelas forças de segurança. Ao mesmo tempo, uma unidade de intervenção especializada da Polícia Nacional Francesa intervém no Hypercacher. Coulibaly é morto e os reféns sobreviventes são libertados. Os atentados marcaram profundamente a França, gerando uma imensa mobilização nacional, simbolizada pela gigantesca manifestação espontânea de 11 de janeiro de 2015, na Praça da República, na capital francesa. A manifestação reuniu cerca de 4 milhões de pessoas na França, tornando-se uma das maiores mobilizações da história do país. Em Paris, entre 1,5 e 2 milhões de pessoas marcharam em homenagem às vítimas dos ataques ao Charlie Hebdo, à policial morta em Montrouge e às vítimas do Hypercacher. No restante da França, cerca de 2 milhões de pessoas participaram de manifestações em várias cidades, criando o famoso slogan que se tornou uma hashtag no mundo inteiro. Je suis Charlie, ou Eu sou Charlie, em português. A redação do Charlie Hebdo já era vigiada pela polícia francesa desde 2011 e desde 2006 o jornal satírico sofria ameaças por publicar caricaturas de Maomé. Ameaças que continuaram anos depois ao ataque. Em 25 de setembro de 2020, um jovem paquistanês apareceu na rua Nicolas Appert, no leste de Paris, armado com uma faca de açougueiro. Zaher Mahmoud pensava que estava em frente à sede do Charlie Hebdo e feriu gravemente 2 pessoas. Na realidade, o jornal havia se mudado 5 anos antes para um local mantido até hoje desconhecido, mas o agressor não sabia disso. Sob custódia da polícia, ele declarou que não suportava a nova publicação de caricaturas de Maomé nas páginas do Charlie Hebdo, que havia decidido republicá-las algumas semanas antes, na abertura do julgamento dos ataques de janeiro de 2015. A decisão do jornal provocou explosões de raiva em vários países muçulmanos, inclusive no Paquistão, país de origem de Mahmoud. Ao todo, a série de ataques terroristas deixou 17 mortos, sendo 12 na redação do Charlie Hebdo. No entanto, o webmaster Simon Fieschi é considerado a 18ª vítima do atentado. Atingido por tiros de fuzil que fragilizaram definitivamente seu estado de saúde, ele era um dos sobreviventes do tiroteio que dizimou a redação do jornal satírico. Seu corpo foi encontrado sem vida no quarto de um hotel em Paris em 2019. No ano seguinte, foi realizado o julgamento de 14 acusados, cujas penas foram de 4 anos de prisão à prisão perpétua. 10 anos depois, o atual diretor do Charlie Hebdo, Gérard Biard, falou à RFI sobre o papel do jornal satírico, que completa 55 anos em 2025.
C'est la mémoire de tous ceux qu'on fait Charlie.
Trata-se da memória de todos aqueles que fizeram Charlie Hebdo. E ao fazermos o Charlie, perpetuamos também a memória de Kavanagh, que o criou, junto com o Choron. Perpetuamos também a memória de Gibé, de Fournier, de todas as pessoas que fizeram o Charlie Hebdo, o que ele era e o que ele ainda é. É isso que precisamos transmitir. O 7 de janeiro de 2015 é uma data fundamental, obviamente, na história do jornal, mas não devemos parar por aí, mesmo que sempre voltemos a isso. Hoje somos uma redação entre 30 e 40 pessoas que colaboram com muitos jovens desenhistas e jornalistas de ambos os sexos. São eles que farão Charlie Hebdo daqui a 10 anos. E é para isso que estamos caminhando. É sobre isso que pensamos e é para isso que estamos indo, espero, em direção ao futuro.
Guilherme Canella, diretor da Seção para a Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas da Unesco, defende o humor como elemento-chave da liberdade de expressão.
Mas o importante é trazer a discussão para a esfera pública, ou seja, como proteger o humor vis-à-vis a outras questões que também têm que ser discutidas. E, infelizmente, a intolerância 10 anos atrás não permitiu fazer uma discussão saudável. Ela foi para a violência, porque o problema não é discutir, o problema não é ser contra ou dizer nós achamos que tal coisa é de bom gosto ou de mau gosto. Isso também é parte da liberdade de expressão. O problema é partir para a violência e não o diálogo ou a discussão sobre essas questões.
10 anos depois dos ataques terroristas que marcaram a França, o Serviço Especial Antiterrorista da Polícia Francesa evoluiu algumas de suas práticas, estreitando significativamente a colaboração entre os batalhões de elite especializados. Mas a principal consequência prática dos ataques de janeiro foi a Lei de Inteligência de 24 de julho de 2015. Ela define a estrutura dentro da qual os serviços de inteligência da França estão autorizados a usar técnicas de acesso a informações, seja por telefone ou escuta eletrônica.
Charlie Hebdo, 10 anos depois, foi uma reportagem de Márcia Bechara com entrevistas de Baptiste Coulon e Adriana Brandão, montagem de som de Valentin Blon e edição final de Elcio Ramalho.
Você ouve a RFI, este programa tem produção técnica de Valérie Royer, eu sou Adriana Moisés.